jovempan.com.br.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Neste momento, a CET registra 17 quilômetros de congestionamento na capital paulista e não há, segundo o órgão, registro de acidentes na cidade neste momento. Falando de rodovias, o trânsito flui bem na Rodovia dos Bandeirantes, na Anhanguera, há 4 quilômetros de congestionamento na chegada a São Paulo pela pista expressa, ali na altura do quilômetro 26 ao 22, por conta de obras nas rodovias. Trens circulam normalmente, de acordo com o metrô e CPTM, na capital. E ainda há um semáforo com problema na Avenida dos Estados com a Avenida da Paz, em Santo André. Problema relatado aí que acaba deixando o trânsito na Grande São Paulo um pouquinho complicado no local.
É, Fernando, e por falar em semáforo apagado, tem um outro semáforo com problemas na rua Clodomiro Amazonas, aqui na região do Itaim. Na marginal do Rio Tietê, um veículo que estava atrapalhando o trânsito pela pista expressa em direção a Castelo Branco, na altura da ponte da Vila Maria, já foi removido dessa pista expressa e agora o trânsito flui menos pior nesse trecho da marginal do Rio Tietê. Uma outra informação, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte de um menino de 13 anos em Suzano, na Grande São Paulo. Ele foi encontrado morto dentro de casa com sinais de enforcamento e escoriações no pescoço. O pai do menino prestou depoimento na delegacia de polícia do Boa Vista, em Suzano, e foi liberado. O caso está sendo investigado pelo setor de homicídios da Polícia de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência de homicídios registrado às 2h24 da tarde de ontem, a vítima, Paulo Américo dos Santos Júnior, já estava morta na entrada da casa no Jardim Graziella, em Suzano, quando os policiais militares chegaram. O SAMU foi acionado, mas a criança já estava morta.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta terça-feira, a chuva forte se espalha por grande parte do Brasil. Chove de forma generalizada e com elevados volumes acumulados nos estados do Amazonas, do Pará, do Amapá, no norte do Mato Grosso, todo o estado de Rondônia e do Acre, e também numa faixa norte do Nordeste, que vai desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte. O tempo fica aberto e ensolarado no Rio de Janeiro, na maior parte do Espírito Santo, interior da Bahia e também de Minas Gerais. Entre o sul, sudeste e centro-oeste, a chuva também vai ganhando força no período da tarde, especialmente nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e também São Paulo. Nas cidades paulistas, mesmo com a formação de instabilidades, a condição de tempo é de bastante abafamento. Na capital, a temperatura máxima chega aos 30 graus e a chuva vai se concentrando entre a tarde e a noite e vem também com temporais. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7h04.
Repita.
7h04.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, então a definição sobre o futuro relator no Supremo em relação a Lava Jato caminha para o que você anunciou aqui mesmo na Jovem Pan, ainda em 19 de janeiro, dia da morte de Teori Zavascki. É isso, Reinaldo?
É, caminha assim caso a presidente Carmen Lúcia não tenha nenhuma outra ideia, digamos, subversiva em mente. O Supremo Tribunal Federal deve definir o futuro relator da Lava Jato num grupo que vou chamar de 4 mais 1. Os quatro ministros que já compõem a segunda turma, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Celso de Mello, e um outro oriundo da primeira turma. Tratei dessa possibilidade no meu blog ainda no dia 19 e no programa Os Pingos nos Is. E afirmei o mesmo aqui no Jornal da Manhã no dia 20, um dia depois da morte de Teori Zavascki. E disse então que Edson Fachin tinha o perfil para tanto. Vamos ver. A linha A do inciso 4 do artigo 38 do Regimento Interno do Supremo não deixa dúvida. Aspas. Em caso de aposentadoria, renúncia ou morte, o relator é substituído pelo ministro nomeado para a sua vaga. E ponto. Logo, segundo a letra, a relatoria recairá sobre aquele indicado por Michel Temer. Mas também alertei aqui desde o dia 19 que que isso seria politicamente impossível, o que o presidente confirmou no dia 20. Só faria indicação para a vaga aberta depois que o STF escolhesse o novo relator. Ora, como fazer? Voltemos-nos para o que está no regimento. O texto diz que cabe ao ministro que ocupar a vaga de Teori assumir a relatoria. Ora, a sua vaga estava na segunda turma, que é o grupo ao qual coube o Petrolão. E, obviamente, a morte do ministro não implica a mudança de turma. Mas como preencher a vaga da segunda turma sem indicação de um novo ministro? Ora, com a condução de alguém da primeira turma para a segunda. Mas, lembrei naquele dia 19, o ministro tem de querer. E ninguém mais antigo do que ele na turma pode pleitear a vaga. Ou terá preferência. Considera-se que Fachin tem o perfil adequado. Ocorre que ele é justamente o menos antigo dos ministros. À sua frente, pela ordem do mais antigo, estão Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber e Roberto Barroso. Mesmo com a eventual ida de um ministro da primeira turma para a segunda, não deve ser ele o relator do Petrolão, embora essa seja uma leitura possível do regimento, dada a impossibilidade de haver um novo nomeado. Carmen Lúcia pretende apelar algumas disposições do artigo 68 do regimento para fazer então a distribuição entre os cinco ministros, vale dizer, o sorteio. Só para lembrar, findos o recesso e o plantão de Carmen, o processo não precisa ficar parado caso haja alguma pendência puramente burocrática. Pode ser encaminhada pelos respectivos revisores, a saber, Celso de Mello na segunda turma e Roberto Barroso quando se trata do pleno. Ou por outro, a questão está institucionalmente organizada. Alguns valentes que hoje ocupam os mais altos cargos da República é que estão a brincar de feiticeiros. Assim, desde já, olhe com compaixão para o futuro relator, ainda que ele seja hoje apenas um sabe-se lá quem. Será a pessoa mais patrulhada da República. Se não tiver solidez técnica e força moral, sucumbirá sob a artilharia dos bárbaros das redes sociais. Eu não o invejo. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
7:08.
Repita.
7:08.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Uma informação sobre o trânsito. Um carro bateu em uma árvore na Avenida Pedro Bueno, no sentido do centro, na altura da rua Ministro Rodrigo Otávio, na Zona Sul, aqui de São Paulo. Trânsito lento no local, segundo as informações da CET. O índice está subindo, 29 quilômetros de congestionamento, o rodízio já está valendo, carros com placas que terminam em 3 e 4. Marginal do Rio Tietê, o pior corredor agora, em direção a Castelo Branco, pela pista expressa, entre a ponte Atílio Fontana e o Cebolão. Outro destaque, policiais civis prenderam dois homens com um fuzil e dezenas de munições na rodovia Anhanguera, em São Paulo. Segundo as informações do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, a dupla era investigada por agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre roubos e latrocínios desde o segundo semestre do ano passado. A prisão ocorreu no sábado, mas foi divulgada só no começo dessa semana. Os policiais abordaram os dois suspeitos no quilômetro 26 da rodovia. Dentro do carro onde a dupla estava, foi achado um fuzil calibre 223, com três carregadores e 160 munições do mesmo calibre. Depois, os policiais foram para as casas dos detidos. No apartamento de um deles, foram achados uma pistola 9mm, dois carregadores e 46 munições para arma, além de outra pistola calibre 38, dois carregadores, 49 munições deste calibre, além de munições de fuzil e um tijolo de cocaína. Segundo o DEIC, a dupla foi indiciada por tráfico de drogas, porte ou posse ilegal de armas de fogo e associação ao tráfico. De qualquer forma, o caso ainda está sendo investigado pelo DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais do Governo do Estado de São Paulo.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Sete horas e 10 minutos.
Repita.
7:10.
A crise econômica também causa impactos no setor de energia do país. Repórter Daniel Lian.
A crise fez o consumo de energia no país recuar 0,9% em 2016. A queda foi puxada pela indústria, que usou 2,9% a menos de energia na comparação com 2015. Porém, em dezembro do ano passado, o setor industrial apresentou a primeira alta mensal de consumo em 32 meses, indicando 0,9%. Já o comércio consumiu em 2016 2,5% menos eletricidade. O presidente da empresa de pesquisa energética, Luiz Augusto Barroso, elenca os fatores que levaram ao resultado.
A explicação ela é oriunda de um ano que foi muito difícil em termos econômicos. O Brasil ele vem de um cenário recessivo, economicamente falando, nos últimos anos. E no ano de 2016, essa recessão se manteve. E quando combinada com a taxa de juros ainda bastante elevada, mais um cenário de desemprego e condições conjunturais complexas, resultaram nessa redução de cerca de 1% no consumo.
O presidente da EP, Luiz Barroso, diz que, apesar da pequena retomada nos últimos meses, ainda não é possível dizer se o panorama será o mesmo em 2017, pois o cenário ainda é de incerteza.
O ano de 2017, ele é um ano de muita incerteza. Nós temos observado, a partir do final do ano de 2016, sobretudo a partir do mês de dezembro, já uma retomada, já um movimento de reversão do contexto adverso, com indicadores de expectativa de empresários melhorando e o consumo industrial dando uma pequena recuperada. Agora, para frente, efetivamente, a evolução do consumo ela vai ser uma função do primeiro ambiente macroeconômico do país, onde a gente tem a taxa de juros, a inflação, também do nível de desemprego e da confiança do empresariado nas reformas que estão sendo feitas, que vão trazer novos investimentos e, com isso, diminuir o nível de ociosidade da indústria, provocando a sua reversão e necessidade de novos investimentos e, com isso, o aumento do consumo de energia elétrica.
O único segmento que registrou elevação foi o residencial, com 1,4%.
7:13.
Repita.
7:13.
A Câmara dos Deputados tem mais um candidato na disputa à presidência da Casa, deputado Júlio Delgado. Repórter Arthur Scott.
O deputado Júlio Delgado anunciou oficialmente que é candidato à presidência da Câmara, mas o parlamentar não terá o apoio do próprio partido, o PSB. Por isso, segundo Delgado, sua candidatura será avulsa. O deputado já disputou outras duas vezes o comando da Câmara, mas em nenhuma delas conseguiu se eleger. Na primeira, em 2013, foi derrotado pelo então deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Na segunda tentativa, Júlio Delgado perdeu para Eduardo Cunha, também do PMDB. Mas agora, o parlamentar tem o desafio de enfrentar Rodrigo Maia. Embora não tenha lançado a candidatura oficialmente, o atual presidente da Câmara tem trabalhado nos bastidores em busca de apoio na eleição. Mas os adversários do Democrata defendem que ele não pode concorrer, pois, de acordo com a Constituição, o presidente está impedido de se reeleger. Por isso, Júlio Delgado, além dos outros candidatos, Rogério Rosso, do PSD, Jovair Arantes, do PTB e André Figueiredo, do PDT, foram até o Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança, pedindo que Rodrigo Maia seja impedido de disputar a eleição da Câmara. Júlio Delgado argumenta que, como Maia emitiu um ato definindo os detalhes da eleição à presidência em dezembro do ano passado, ele não pode participar da candidatura que foi regida pelo próprio presidente.
Quando o artigo 6º fala que o presidente determinará o rito, você parte do pressuposto e da premissa que este presidente não pode ser candidato à reeleição. Seja ele com 5 meses de mandato, com 6 meses de mandato. Se ele fez o ato e for candidato, esse ato nós temos que questionar. Se ele fez o ato, ele não deve ser candidato. E é isso que pressupõe o nosso regimento interno.
A eleição para a presidência da Câmara está marcada para quinta-feira. De Brasília, Arthur Scott.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Protestos contra o decreto de Donald Trump que restringe a entrada de imigrantes e refugiados aos Estados Unidos chegam a outros países e mobilizam até o ex-presidente Barack Obama. Repórter Vitor La Regina.
A política de restrição à entrada de imigrantes e refugiados nos Estados Unidos fez o ex-presidente Barack Obama quebrar o silêncio. Na primeira manifestação desde que deixou o cargo, o democrata disse estar animado com os protestos registrados no país após o anúncio do decreto. Ele ainda negou que a proposta tenha sido inspirada em uma medida tomada por sua gestão em 2011, quando baniu os vistos para refugiados do Iraque por 6 meses. Obama discorda, segundo o porta-voz Kevin Lewis, da noção de discriminar indivíduos por causa de sua fé ou religião. Nessa segunda-feira, os protestos contra Donald Trump se intensificaram em outros países. As manifestações chegaram a Londres, onde o ministro britânico de Relações Exteriores, Boris Johnson, foi questionado sobre a visita de Estado do republicano ao Reino Unido. Uma petição que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas pediu o cancelamento da vinda de Trump ao país. Mas no parlamento britânico, Johnson confirmou que a visita está em pé. O ministro bateu na mesa e enfatizou que a relação entre os dois países é o fato político mais importante dos últimos 100 anos. Apesar de ter apoiado Trump diversas vezes, Boris Johnson criticou a ordem executiva que restringiu a entrada de imigrantes e refugiados nos Estados Unidos. O conservador declarou que a medida é divisiva e equivocada ao estigmatizar as pessoas de acordo com a nacionalidade. Já o parlamento do Iraque reagiu adotando a política da reciprocidade e aprovou nesta segunda a proibição da entrada de americanos no país, assim como fez o Irã no último sábado. As reações também continuam sendo feitas nos Estados Unidos. Em resposta ao decreto, duas grandes empresas deram uma resposta ao presidente. A rede americana Starbucks anunciou que vai contratar 10 mil refugiados nos 75 países em que está presente. Já a plataforma online de aluguéis Airbnb prometeu alojar gratuitamente todas as pessoas que forem afetadas pela decisão de Trump. O governo americano saiu em defesa da medida. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que o presidente está sendo proativo em vez de ser reativo. Segundo ele, é um ponto-chave que o governo se adiante e pare qualquer tipo de potencial ameaça ao país. Donald Trump não fez pronunciamentos nesta segunda-feira e assinou uma ordem executiva decretando a eliminação de 2 regulações a cada nova regulação que for criada, beneficiando, segundo ele, os pequenos empresários. O republicano também antecipou no Twitter que vai anunciar nesta terça-feira o nome do novo ministro da Suprema Corte, que vai ocupar uma cadeira que está vazia desde fevereiro do ano passado.
7:18.
Repita.
7:18.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Manhã, com o trânsito muito ruim na rodovia Anhanguera, no sentido de São Paulo, entre os quilômetros 27 e 22, por causa de obras e, claro, em razão do excesso de veículos, com a chegada travada pelas marginais. Muita paciência, motorista, nesse momento, trânsito travado entre os quilômetros 27 e 22 na Anhanguera, chegada a São Paulo. A CT registra agora 35 quilômetros de congestionamento. A marginal do Rio Tietê é o pior corredor, em direção à rodovia Castelo Branco, pela pista expressa, entre a Atílio Fontana e o Cebolão. Na marginal do Rio Pinheiros, o trânsito está muito complicado em direção a Interlagos, na pista expressa, entre as pontes do Jaguaré e Cidade Universitária. Só nesse trecho, são 2,5 km de congestionamento. Problemas também na Rebouças, trânsito lento em direção ao centro de São Paulo, entre o túnel e a Oscar Freire. Só depois as condições melhoram na chegada à região da Avenida Paulista. A Guido Calói também tem trânsito lento na manhã de hoje, em direção ao centro, entre a Guarapiranga e a Ponte Transamérica. Só nesse trecho são 2 quilômetros de congestionamento. Um destaque de hoje: há 3 meses da inauguração, 700 operários correm contra o tempo para terminar as obras do Palácio Tangará. A propriedade de 28 mil metros quadrados de área construída, localizada no pedaço mais nobre do Morumbi, passará a abrigar, a partir do mês de maio, uma das pérolas de um grupo alemão que agrega alguns dos mais luxuosos hotéis do mundo. O palacete no estilo neoclássico, circundado pelo Parque Burle Marx, será o nono hotel de uma coleção da qual fazem parte outros hotéis importantes em todo o mundo.
Sete horas 21 minutos.
Repita.
7:21.
Indústria brasileira reage em dezembro, mas encerra o ano de 2016 com queda de 12,1% no faturamento.
De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, no ano passado, todos os indicadores industriais apresentaram queda na comparação com 2015.
Já os dados de dezembro apontam um aumento de 1% nas horas trabalhadas e de 0,2% no emprego industrial.
O gerente executivo de política econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, pondera que o balanço do setor não poderia ser pior.
Segundo mês consecutivo de aumento de horas trabalhadas e faturamento em dezembro. E o primeiro mês após 23 de queda de aumento do emprego. Esses são sinais que, de certo modo, indicam que nós podemos ter chegado aí no fundo do poço da longa recessão que atingiu principalmente o setor industrial.
O gerente da CNI destacou que para confirmar a recuperação é preciso aguardar o comportamento da economia e do setor no começo de 2017.
Falando a Denise Campos de Toledo, o economista do Instituto para Estudos do Desenvolvimento Industrial, Rafael Caim, faz uma análise da situação.
Mas a gente já viu essa história também no início de 2016, né? Ou seja, são comparações mais voláteis que precisam, né, precisa acontecer uma série, né, desses indicadores nessa mesma direção para a gente começar a ter alguma esperança de reversão de quadro.
E mesmo com os dados positivos, indicadores de dezembro apontaram queda de 1,6% na massa salarial real.
E diminuição de 1,2% no rendimento médio real, reflexo da crise política e econômica no Brasil.
Agora 7:23.
Repita.
7:23.
O governo brasileiro dá início a diálogos com autoridades da Colômbia para tentar evitar a entrada de armas e drogas no país. Repórter Vitor Brown.
Os ministros da Defesa do Brasil, Raul Jungmann, e da Colômbia, Luiz Carlos Villegas, se reúnem nesta terça-feira para discutir a segurança na fronteira entre os dois países. O encontro acontecerá em Manaus e é o primeiro de uma rodada de conversas bilaterais que o governo federal pretende iniciar com os vizinhos da América do Sul. O objetivo vai reduzir a entrada de armas, munições e drogas em território nacional. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, destaca que as divisas do país se tornaram pontos estratégicos para o combate à violência.
A fronteira está mais do que nunca perto das nossas cidades, das nossas metrópoles, porque é nelas e na defesa delas e na segurança delas que nós vamos conseguir reduzir esta onda de criminalidade, vamos conseguir combater aqui no seu início as drogas, o contrabando, o descaminho.
Nesta segunda-feira, o Ministério da Defesa divulgou um balanço sobre a vistoria realizada por agentes do Exército na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, que fica na zona rural de Boa Vista, em Roraima. Os oficiais encontraram, na cadeia, 61 geladeiras, 31 televisores e 23 fogões. A lista inclui ainda celulares, armas, aparelhos de som e de DVD, botijões de gás e até máquinas de tatuagem. O presídio foi palco de um dos massacres do sistema carcerário brasileiro no último dia 6 de janeiro, quando 33 detentos morreram após uma rebelião.
A hora?
7 horas 24 minutos.
Repita.
7:24.
A Jovem Pan volta a falar do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Bom dia, Fernando Martins.
Bom dia, Thiago Berreste. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Realmente, nós estamos mais um dia acompanhando a situação do estado de saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Hoje, inclusive, Thiago, completa uma semana de internação da ex-primeira-dama. Ela deu entrada aqui no Sírio-Libanês na última terça-feira, no dia 24 de janeiro, depois de sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico, quadro bastante grave. Segundo o hospital, ela segue em coma induzido. O último boletim médico foi emitido na tarde de ontem, no início da tarde de ontem, que dizia justamente que ela segue com monitoramento neurológico intensivo. O quadro seguia alterado já desde as últimas 24 horas e até então nós não temos mais informações. Ela continua internada, sedada, a expectativa é de que os médicos fossem tirando essa sedação aos poucos para esperar a reação do quadro de Dona Marisa Letícia para então poder ver como ela reage a esse tratamento, já que é um quadro, como eu disse, bastante grave. O Dr. Roberto Calil Filho, que é o chefe da equipe médica que coordena o tratamento de Dona Marisa, disse na tarde de ontem, sem gravar com a imprensa, que o quadro permanecia inalterado. A nossa expectativa é que por volta da hora do almoço novamente saia no boletim médico para ver se então Dona Marisa de ontem para hoje teve a sua sedação reduzida para que os médicos possam ver como vai se dar o tratamento de agora em diante. Mas até o momento a situação aqui é a mesma, Thiago, sem novidades.
Tá certo, Fernando, bom trabalho, até já.
Jornal da Manhã, 7 horas 26 minutos.
Repita.
7h26.
Vamos com tudo. Tudo. Um olhar diferente de Carlos Andreasa.
Dizem que Donald Trump continua em campanha. O que dizer então da imprensa? Da norte-americana e da brasileira? O que dizer? Não será já hora de baixar um pouco a histeria e olhar para o que está realmente em curso? A longa temporada de torcida, durante a disputa eleitoral e a consequente cegueira frente aos fatos, nada terão ensinado? Foram imensos meses em que a paixão desmedida simplesmente antecipou a vitória de Hillary Clinton e a alinhou como mera formalidade, questão de tempo. Quem se lembrará agora dos poucos analistas, eu entre eles, que disseram que não seria bem assim, que o cenário era mais complexo e que havia boas chances de Trump vencer? Esses não se assustaram quando Trump, afinal, venceu. Eles não torciam. E o que esses poucos falam hoje? O que pedem? Calma, gente. Botemos a bola no chão. Excluídos, para o bem da informação, os exageros da paixão, não é razoável que se analise o decreto de Donald Trump como política imigratória altamente restritiva. Calma. Se e quando tal houver, tal será. E falaremos a respeito. Não é ainda o caso. E até para especular a respeito, até para projetá-lo no campo da realidade, é preciso olhar as coisas como elas são no presente. E o que diz o presente, esvaziado de histeria? Que o presidente Trump assinou um decreto que impede a entrada de refugiados nos Estados Unidos por 120 dias. Repito, 120 dias. E que barra, por 90 dias, o ingresso de cidadãos de 7 nacionalidades em território norte-americano. Ponto. Concorde-se ou não com a determinação, parece-me desonesto intelectualmente tratá-la como algo que não uma verdadeira e, portanto, brusca freada de arrumação. Governos devem fazê-lo. É desonesto também, típico do ambiente oportunista da histeria, atribuir ao decreto uma intenção religiosa. Os 7 países atingidos por ele, todos em colapso social, países incapazes de atestar pela autenticidade dos documentos de seus cidadãos, não o foram porque têm maioria muçulmana, mas porque mapeados publicamente como abrigo e/ou como notórios financiadores de grupos terroristas. Síria, Irã, Iraque, Iêmen, Líbia, Somália e Sudão. Registro, aliás, que há outros cerca de 50 países de maioria muçulmana não tocados pela canetada de Trump. A ideia de colocar ordem na casa, para evitar a bagunça em que mergulhou a Europa, por exemplo, e para consertar a desordem em que consistiu a política externa de Obama, pode e deve ter seus métodos questionados, seus eventuais excessos apontados, claro. Mas me parece, ao menos por hora e conforme o que se apresenta, algo defensável e definitivamente longe de representar os Estados Unidos se fechando ao mundo em xenofobia. Calma. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, Contrate.
7:30.
Repita.
7:30.
Começou um novo dia, já volta quem ia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Esta é a Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Muito bom dia, ouvinte. Obrigado pela sua audiência. Seja sempre bem-vindo para acompanhar as notícias do Jornal da Manhã. 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. Você que circula pelas ruas de São Paulo, atenção para o rodízio. Hoje vale para os carros com as placas finais 3 e 4. O empresário Ike Batista passa a primeira noite na cadeia. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2017.
Vambora, vambora. Olha a hora, vambora.
Vambora, 7:31.
Repita.
7h31.
Esta é a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos gratuitos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jp.com.br. Você sabe que a Jovem Pan é o rádio com imagem. Você pode nos assistir também pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do site da Jovem Pan. Aproveite, mande uma mensagem em áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Comente as notícias do dia conosco. Nosso WhatsApp é 11 São Paulo 93170620. 93170620. Nas vozes de Oliveira Júnior e César Rosa. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Ike Batista passa a primeira noite em cela de 15 metros quadrados com outros 6 presos em Bangu 9, no Rio de Janeiro.
Antes de ser transferido para o complexo de Jericinó nesta segunda-feira, o empresário teve o cabelo raspado no presídio Arifranco.
Ike Batista está em um setor onde ficam suspeitos de envolvimento com milícias.
A defesa pediu que o ex-bilionário seja enviado para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro por questão de segurança.
Bom dia, professor Vila.
Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. É, o Ike Batista agora está vendo, como foi ontem mesmo, nós discutimos tanto isso e tal, ele não tem... diploma de ensino superior, portanto, ele está nessa cela muito bem abrigado. A gente vê, se você dividir os metros quadrados pelo número de presos, o pessoal deve dormir de pé, né? Agora, isso é para ver como é que funciona o sistema penitenciário brasileiro e tal. E aproveitando a ocasião sobre o sistema penitenciário brasileiro, eu gostaria de rapidamente lembrar, agregar a essa manchete, um presídio em Roraima, que foi feito um levantamento sobre os itens encontrados numa vistoria feita pelo Exército. Entenda, ouvinte, uma vistoria feita pelo Exército em Roraima na penitenciária Monte Cristo tal, e encontrou nessa vistoria dentro do presídio 56 aparelhos celulares, 1,2 kg de maconha e cocaína, 2 sacos de sementes de maconha, 136 armas brancas, 61 geladeiras, 31 aparelhos de TV, 23 fogões de pequeno porte. Eu só estou citando algumas coisas, hein? 55 antenas improvisadas, 12 DVDs, tem micro-ondas, 9 liquidificadores, 3 botijões de gás. Isso tudo dentro da prisão. Virou um shopping, isso tudo dentro. 2 máquinas de tatuagem, 8 cartões de crédito. Como é que você vai usar cartão de crédito dentro do presídio? Esse é o Brasil, tal. É o caos. O exército precisou ir lá para fazer essa batida, para encontrar... Eu só citei alguns dos itens em Roraima. O mesmo se aplica, infelizmente, a grande parte dos presídios no Brasil. E com relação especificamente ao senhor Ike Batista, né? Ele agora tá querendo dar uma espécie de Cincinatus da República Brasileira, como na Roma Antiga. Ele agora quer moralizar, quer passar o país a limpo e tal. É piada, ele é maluco de pedra e tal, ele tem sérios problemas emocionais, precisa passar por um tratamento, além de ser cafajeste, ladrão, bandido, corrupto e tal. Ele vai dizer que foi coagido.
Ele tenta dizer que foi o sistema,
foi, né? O sistema. Ele era uma pessoa de reputação ilibada, com comportamento ético republicano, e foi coagido a agir dessa forma. Não é porque ele é sem vergonha e tal, né? É que o sistema obrigou ele a pagar propina. Por exemplo, o Porto de Açu, que valia, no Rio de Janeiro, um terreno em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais, 1 bilhão e 200 milhões de reais, ele comprou através do criminoso, que nunca mais vai sair da cadeia, porque esse cara nunca mais vai andar na rua, Sérgio Cabral, comprou por 38 milhões de dólares, de reais, desculpa, o que varia 1 bilhão e 200. Quer dizer, ele vai dizer que foi o sistema? Não, ele é um grande bandido. Agora, vai muita gente cair, inclusive do Poder Judiciário Carioca, hein? Prepare-se.
Agora, é um gênio, viu, professor?
É, ele dá nó em pingo d'água.
Não, ele tomou de uma das maiores mineradoras, uma inglesa.
Sim.
Vendeu uma montanha por 4 bilhões e meio. As chamadas empresas pré-operacionais. Ou seja, não existe.
Não existe.
É, ainda não começou a operar.
É.
Vendeu a papelada. Os laudos, né, dizendo que tinha ouro,
sim,
mas tomou quase 5 bilhões. É muito.
É, lembra um pouco aquelas piadas do Teatro Carioca, até tem na Capital Federal do Arthur Azevedo, o mineiro, o sujeito chega do interior, né, e vendia o pão de açúcar, né, e o sujeito comprava o pão de açúcar,
ele vendeu. O pão de açúcar, pelo menos, é famoso, ele vendeu o pão de açúcar no fundão do Brasil. Né? Olha, há uma tese não, é piada, estelionatário devia ser colocado para reprodução, é uma gente diferenciada, ele é um. Grande estelionatário.
Ike Batista vai prestar depoimento nesta tarde no Rio de Janeiro.
O empresário será ouvido pelo delegado Tássio Musi, responsável pelas investigações da Lava Jato no Estado e por procuradores da República.
Michel Temer diz que a presidente do Supremo Tribunal Federal fez o que deveria fazer ao homologar as 77 delações da Odebrecht.
Nesta segunda-feira, o PMDBista afirmou que a ministra Carmen Lúcia agiu corretamente ao dar prosseguimento aos processos.
Bem, isso tem todo... É bom lembrar que o ministro Marco Aurélio, em entrevista aqui ontem ao Jornal da Manhã, disse o contrário, né? Mas todo mundo diz que o ministro Marco Aurélio é o ministro do voto vencido, mas ele disse o contrário disso. Agora, eu acho é que o Brasil está tão embaralhado que não cabe ao presidente da República fazer qualquer comentário sobre uma decisão de um processo tão polêmico, que pode ser processo, não é, uma investigação, né? E de um ato que atingiu outro poder, que no caso é o Poder Judiciário. Mas no Brasil, que está tudo bagunçado, é o país do carnaval, né? O Brasil vive um carnaval constante.
A partir de 12 de fevereiro, o prefeito de São Paulo fará a primeira viagem internacional com visitas aos Emirados Árabes e ao Catar.
João Dória buscará investidores para o Autódromo de Interlagos, o Complexo do Anhembi e o Estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu.
É, com relação ao Pacaembu, uma mera sugestão, não é para o oportunismo, viu, Tiago? Eu já sei que você vai dizer que... Mas o Pacaembu deve ser destinado ao Santos Futebol
Clube. Eu concordo,
no
eu
sentido
acho
legal,
ótimo.
Não é para favorecimento, para desviar dinheiro, nada disso. Não queremos empréstimo do BNDES, nada disso. Mas é pagar, né? E fazer uma parceria público-privada, ou com empresas, alguma coisa, porque a prefeitura sustentar um estádio, um autódromo,
concordo,
é um negócio. E o time, porque o Santos é o time que tem muito mais torcida em São Paulo do que em Santos, como é sabido, né? E o Pacaembu precisa ter vida, né? E a gente sabe que ele foi tombado pelo patrimônio histórico, tem uma série de dificuldades, não pode ter shows, etc, tal. O que é, em tese, é correto, tal. Então tem de adaptá-lo, como adaptá-lo à modernidade hoje das arenas? Não dá. Então é necessário coexistir o patrimônio histórico com a utilização daquele espaço físico. E caberia ao Santos, desde que tivesse ousadia. Aí o problema não é do prefeito, de ninguém. O problema é do presidente do Santos Futebol Clube, o senhor Modesto Romo, ter a ousadia de pensar grande. É fazer aquilo que o sujeito onde eu abasteço gasolina fala. Ele fala, professor, se for para sonhar pequeno, eu não durmo.
Donald Trump demite a secretária de Justiça que questionou o decreto que barra cidadãos de 7 países de origem muçulmana.
O presidente dos Estados Unidos disse ter sido traído por Sally Yates, que aconselhou o departamento a não defender a gestão nos tribunais do país.
O Brasil tropeça contra os donos da casa na estreia do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.
Nesta segunda-feira, a seleção abriu 2-0 contra o Equador, mas cometeu 2 pênaltis e permitiu o empate em 2-2.
7:40.
Repita.
7:40.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. Lá, 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 lá.
crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Feito pra você.
Emerson Fittipaldi está aqui para falar sobre o programa Marginal Segura.
Nas minhas corridas, a segurança sempre esteve em primeiro lugar. Agora, com a readequação da velocidade nas marginais, faça como eu. Não use celular dirigindo, respeite o motociclista, o ciclista e o pedestre. E lógico, respeite a sinalização. Nas pistas ou no trânsito, quem tem que estar na frente é a vida. Trânsito bom é trânsito seguro.
Uma campanha da Prefeitura de São Paulo para proteger você.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
A Jovem Pan é o rádio com imagem. Mande uma mensagem aqui para a Jovem Pan pelo nosso WhatsApp 11 931 70 620. Comente as notícias do dia, mande recados para o professor Vila, para o Joseval, para a Denise, para todos nós aqui da bancada do Jornal da Manhã. Aproveite, baixe o aplicativo Opina Pan. A pergunta que está no ar hoje é sobre a relatoria da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Qual integrante deve ser o relator? Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski ou Celso de Mello? Baixe o aplicativo Opina Pan no seu celular.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, agora são 7 horas 42 minutos.
Repita.
7h42.
Jovem Pan com imagem, chamando em áudio e vídeo a companheira Ellen Brown.
Independentemente da decisão sobre a relatoria da Lava Jato no Supremo, a vaga aberta pela morte do ministro Teori Zavascki vai ser preenchida por uma pessoa indicada pelo presidente Michel Temer. No programa de estreia da nova temporada do Morning Show, nós conversamos com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau. E ele atacou aqueles que se candidatam ao cargo.
Então a gente tem que ter absoluta e completa serenidade. O cara que faz campanha, não estou me referindo a ninguém, mas qualquer ministro, ministro não, porque ainda não é, mas qualquer pessoa que faça campanha para ir para o Supremo, eu acho que não deve ir para o Supremo.
A entrevista foi exatamente na manhã em que a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, homologou as delações dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, movimento elogiado por Eros Grau.
Não, eu acho que ela fez, procedeu do modo mais correto, né? Porque foi algo que tinha que ser decidido imediatamente e no período de recesso é ela que decide.
Uhum.
Uma decisão correta.
Eros Grau defendeu que a relatoria da Lava Jato deve agora permanecer dentro da segunda turma do tribunal, a mesma turma que era de Teori Zavascki. Um dos momentos da entrevista do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal no Morning Show que mais gerou repercussão na internet foi o momento em que ele criticou a transmissão das sessões do STF. O ministro aposentado também criticou o excesso de exposição midiática dos colegas de toga.
Hoje, todo mundo conhece os ministros do Supremo, até o Teori Zavascki, que tinha esse perfil discreto, era conhecido, né? Haja visto a repercussão da morte dele. Isso é bom, essa presença ostensiva do Supremo na vida política brasileira significa judicialização da política, é uma distorção ou não?
Eu acho que é uma coisa ruim. Você sabe que esse negócio começou com um pequeno ato, que foi praticado, chamado televisionar as sessões. Uhum. O Brasil é o único país do mundo, só existe um outro, em que há transmissão pela televisão das sessões. Está compreendendo? E foi isso, na minha opinião, que banalizou o Supremo.
Para assistir na íntegra essa entrevista, vai lá no nosso canal do YouTube. E para conferir todas as novidades desta nova temporada do Morning Show, não desliga o radinho nem o seu aplicativo, porque a gente já vem aí às 10 da manhã, logo depois do Jornal da Manhã.
Eu queria só dizer que eu discordo radicalmente do ex-ministro Eros Grau, né, radicalmente. Achar que banalizou o Supremo transmitir as sessões pela televisão, me desculpe, mas é uma bobagem pantagruélica. Foi a maior desse ano, até agora, que eu vi, graças ao senhor. Né? O senhor está dizendo é uma enorme bobagem. Cabe sim a um Estado democrático ter a transparência nas decisões. E cabe a nós, brasileiros, saber tudo o que acontece. E aquilo também é um ensino para os alunos de direito. Aquilo é muito bom. Os alunos que estão estudando, acompanhar tudo aquilo. Portanto, isso é muito importante. Achar que o problema do Supremo é a transmissão pela televisão, alto lá, né? Alto lá. Parece aquele romance que o senhor escreveu, que um dia eu até conto aqui, que eu li, né? Público e tal. Posso contar até a história, mas não vou contar. Isso é uma enorme bobagem. Segundo, fazer campanha para ser ministro do Supremo, né? Isso é um absurdo no Brasil. E isso é aí, nesse ponto, nós concordamos, né? Nesse ponto concordamos. Ou seja, eu sou candidato ao Supremo, eu vou procurar senadores para me apoiar? Ainda não fui indicado. Onde já se viu? Você tem de descolar o poder judiciário do poder legislativo, o Supremo do Senado, porque é o Senado que aprova a indicação do presidente da República, tal qual dispõe a Constituição. Ao você procurar um senador, você já está criando um conflito de interesse futuro. Se você for ministro, aquele senador de alguma forma for investigado e depois for recebido uma denúncia, etc. tal, como é que o senhor vai julgar esse cidadão X, por exemplo, esse ministro X, o senador Y? Isso não pode, isso precisa mudar. E a gente teria de alterar essa questão que vem desde o início da República, que o STF é uma criação da República brasileira. No Império não tinha Supremo, ia ser criado, o Salvador de Mendonça foi mandado pelo Dom Pedro aos Estados Unidos, mas pouco depois veio o golpe militar de 15 de novembro e o Império acabou, como é sabido, tal. Mas essa questão do mandato, na Alemanha você tem prazo, salvo engano, é 9 anos. Porque isso é uma outra coisa. Você nomeia um ministro de 40 anos, ele pode ficar até os 75, ficar 35 anos no Senado. Não, desculpe, no STF. É problemático. Então você pega uma conjuntura política de 30 anos atrás e ela fica congelada até 30 anos depois. Ou seja, porque as nomeações são políticas, infelizmente e tal. Então a grande questão, me parece, é que nós temos de mudar. Criar uma lista tríplice, como sugeriu, também não me parece o melhor caminho. O que tem de ocorrer é uma sabatina decente por parte do Senado, José Val. Tem de ser uma sabatina séria, né? E pode demorar vários dias.
No enquanto a divulgação, a Jovem Pan foi a primeira emissora do Brasil a transmitir uma sessão do Senado, presidência de Sidney Sanches.
Sim.
Foi ele que abriu a oportunidade da Jovem Pan ser o primeiro microfone que se instalou no Supremo Tribunal Federal. E, evidentemente, é uma grande aula para todos os brasileiros. Porque nós ouvimos aqui os grandes ministros do Supremo, por quê? Por que a gente ouve Gilmar Mendes, Marco Aurélio? Porque são homens de uma lucidez e de uma cultura muito grande e que transmite um conhecimento profundo sobre direito. É o que se espera do Supremo Tribunal. Ninguém espera a baixaria que vamos fazer. A gente quer luzes dos grandes ministros da mais alta corte do país. Então, a publicação, a divulgação, a transmissão radiofônica ou televisiva é muito importante para a própria cultura do direito em nosso país.
E só lembrar, desculpe, o romance do ministro Eros Grau, um romance pavoroso, chama-se Triângulo no Ponto. É um desastre literário. E ele quis até entrar na Câmara das Letras. Com esse livro não dá, ministro. É um verdadeiro horror. Eu li por obrigação de ofício, porque eu já li cada coisa por obrigação de ofício, vocês não imaginam. Que a gente é obrigado, né? Tem de ler. E eu estava escrevendo, eu falei, eu quero ver qual é o romance. Chama-se Triângulo no Ponto.
A gente vai até o fim, né?
Vai até o fim. Aí algumas vezes. E quando eu compro pela internet. Aí eu vou até o fim, porque eu vou falar, agora você pagou, você vai ter de ler até o final.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
7h50.
Repita.
7h50.
A To Go Travel tem as melhores condições para você desfrutar da magia Disney por completo. Receba um plano de refeições grátis ao comprar um pacote com hotéis selecionados do Walt Disney World Resort e ingresso. Um mundo mágico Walt Disney World Resort espera por você. Mas corra, essa promoção é por tempo limitado. Consulte as condições de hotéis participantes pelo telefone 3003-8646. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
É, uma pessoa morreu após um acidente entre um carro e um caminhão no quilômetro 14 da Anhanguera, no sentido do interior. A informação que chega agora, confirmada pelos bombeiros, a perícia ainda está sendo aguardada no local. Não há registro de lentidão no quilômetro 14 da Anhanguera, no sentido do interior. No entanto, fica o registro desse acidente na rodovia Anhanguera. Trânsito muito ruim na Anhanguera, no sentido de São Paulo, entre os quilômetros 27 e 22, em razão de obras e também do excesso de veículos e o trânsito lento na chegada a São Paulo pelas marginais do rio Tietê e do rio Pinheiros. Um outro destaque dos pacientes que confirmaram presença até agora para exames agendados pelo programa Corujão da Saúde, da gestão do prefeito de São Paulo, João Dória, 30% não compareceram. O programa começou há 20 dias com 43 hospitais conveniados, muitos particulares, para exames nos pacientes que estão na fila de espera. Pelo programa, a prefeitura repassa recursos e as instituições fornecem equipamentos e funcionários no período entre 8 horas da noite e 8 horas da manhã para os exames pela tabela do SUS e zerar a fila em 90 dias. No entanto, a fila, as pessoas faltam nessa marcação, apesar de conseguirem a marcação.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
7 horas e 52 minutos. Repita. 7h52.
Passo para o companheiro Felipe Palma.
Ministério Público de São Paulo vai acompanhar a investigação do caso da morte de um mecânico em Itapevi, na Grande São Paulo, envolvendo dois policiais militares. Eduardo Alves dos Santos, de 42 anos, foi morto em 16 de janeiro. Adriano Soares de Araújo e Rafael Francisco de Vasconcelos foram afastados de suas funções. Ambos haviam sido chamados por Fernanda Camargo, uma atendente de 36 anos, para protegê-la ao retirar objetos pessoais da casa onde morava com o marido, o mecânico Eduardo dos Santos. Segundo o relato de Fernanda, um dos PMs, Adriano Soares de Araújo, abordou a vítima de maneira desmedida. Abuso de força. O policial, ainda ao retornar da viatura, usou um cacetete para continuar agredindo o mecânico. Eduardo dos Santos foi levado a uma delegacia, onde passou mal. Chegou a ser atendido por uma unidade do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Subprocurador-Geral de Justiça de Políticas Criminais do MP, Mário Luiz Sarrubo, considera que o caso toma outra proporção após a narrativa de Fernanda ser análoga ao das imagens obtidas pela investigação.
Há um forte indício de eventual abuso. Isso necessita é necessário, portanto, uma investigação bem aprofundada, muito bem estruturada. Então, a importância do promotor estar junto do delegado na investigação é justamente para se abreviar, para que não haja aí um descompasso entre aquilo que pretende o MP, que é o titular da ação penal, e o que propõe o delegado de polícia.
Apesar dos dois policiais terem sido afastados, segundo o ouvidor das polícias de São Paulo, Júlio César Fernandes Neves, apenas Adriano Soares de Araújo teve participação nas agressões.
O outro policial também tentou
manter o seu colega na hora das agressões. Não só a esposa pediu para o policial Araújo não continuar aquelas agressões, como o próprio companheiro dele, o policial, tentou contê-lo. Essa foi a fala aqui na ouvidoria, o depoimento da esposa da vítima.
Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que a Corregedoria da PM abriu um inquérito policial militar para apurar o caso. Outro inquérito segue em andamento na delegacia de Itapevi. A esposa e a mãe da vítima já foram ouvidas. O próximo passo é colher depoimento dos policiais militares. Ainda segundo o texto, a Corregedoria da Polícia Civil acompanha a investigação dos fatos e apura as condutas dos policiais que registraram a ocorrência.
Agora são 7 horas e 55 minutos.
Repita.
Faltam 5 para as 8.
O comentário aqui no Jornal da Manhã de Marcelo Madureira. Madureira, eu pergunto para você, ele voltou?
A volta daquele que não foi. Bom dia, meus amigos da Jovem Pan, aqui é o Marcelo Madureira. Pois é, o ex-bilionário e atual presidiário Eike Batista saiu direto da classe executiva para uma cadeia de 15 metros quadrados, água fria e vaso sanitário, mais conhecido na gíria da cadeia como POI. Eike teve que guardar a sua peruca e o que sobrou de seus cabelos foi devidamente raspado. No lugar do terno de grife, sob medida, o uniforme regulamentar de presidiário. Como companhia de cela, outros elementos também em débito com a justiça. Na entrevista que concedeu à TV Globo, Eike fez uma declaração que tenho que concordar. O Brasil em que nós nascemos, crescemos e vivemos não existe mais. E não existe mais porque, por mais que as forças do atraso manipulem o poder, a realidade, os avanços do mundo civilizado, estes são irresistíveis. Podem demorar, mas dia menos dia acabam chegando. Não foi assim com a escravidão? Desde sempre, o Brasil trava uma luta intestina entre as forças opostas e contraditórias. Um Brasil que quer avançar, enquanto outro Brasil insiste em viver nos tempos das capitanias hereditárias. Normalmente, as forças do atraso saem vitoriosas. Mas desta vez, e pelo menos por enquanto, parece que algo saiu errado. A gente se encontra logo mais às 17 horas do 3 em 1 com a Vera Magalhães, o Carlos Andreasa e o Patrick Santos, aqui na Jovem Pan. Não se esqueça que o 3 em 1 agora é das 17 às 18 horas. E também não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube do 3 em 1 para acompanhar o nosso programa. Até lá!
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Itaú. Conte com crédito Itaú. Entenda, simule, contrate.
7h58.
Repita.
7h58.
Jovem Pan e o tempo.
Vamos ver como fica o tempo em São Paulo. Patrícia Vieira.
Bom dia, José Val. Bom dia também a todos os ouvintes. A terça-feira será mais um dia de tempo instável, fechando o mês de janeiro, que foi bastante chuvoso, não só na capital paulista, como em outros municípios do estado. Na cidade de São Paulo, tivemos pouco mais de 450 milímetros acumulados durante todo o mês de janeiro, com chuvas frequentes. E esse mês de janeiro de 2017 acabou sendo marcado pelo quarto janeiro mais chuvoso da história. Foi praticamente o dobro do normal que choveu ao longo de 2017 até o momento. Essas chuvas ficaram mais frequentes, principalmente por conta de um grande corredor de umidade que permaneceu sobre o sudeste por aproximadamente 2 semanas e que favoreceu o retorno da umidade para o estado de São Paulo. E a tendência para essa terça-feira ainda é de muita instabilidade. Ventos que sopram no alto da atmosfera ajudam a formar nuvens carregadas, principalmente à tarde. Depois de uma temperatura na casa dos 29 graus, as nuvens começam a se ficar mais carregadas, os ventos se tornam moderados e tem previsão, mais uma vez, de pancadas de chuva com trovoadas. A tendência para quarta-feira é de que as instabilidades ganham reforço de áreas de baixa pressão atmosférica entre o sul, sudeste e centro-oeste, e a chuva se torna um pouco mais frequente ao longo da quarta-feira. Ela acontece já a qualquer momento, o tempo fica um pouco mais nublado e a temperatura acaba não ficando tão alta na tarde da quarta-feira. Nos próximos dias, a condição de tempo mais tropical, com sol, calor e pancadas de chuva, ainda persiste no estado de São Paulo e também na capital paulista. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Use. Seguro tipo você. Acesse use.com.br.
Agora são 8 horas.
Repita.
8 horas.